jovempan.com.br.
3 em 1. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. 3 em 1. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1, aqui na Jovem Pan.
Olá, muito boa tarde, começando para todo o Brasil, mais uma edição do 3 em 1 aqui na Jovem Pan. Hoje é quinta-feira, dia 9 de março de 2017, aqui comigo, toda de rosa, Vera Magalhães. Tudo bem, Vera?
Tudo bem, Patrick. Boa tarde ao Carlos Andreasa e à cadeira do Marcelo Madureira, porque eu só vejo a cadeira, não vejo ele.
Então vamos primeiro ao alô, o salve do nosso Carlos Andreasa. Tudo bem, Andreasa?
Alô, pessoal, estou preocupado com o nosso Marcelo Madureira, né? Terá sido preso?
Cadê o Marcelo
Parece
Madureira?
Parece aqueles candidatos que mostram só a cadeira vazia, sabe?
É. Vem logo, Madureira, o programa já começou, pô. Tá claro, estamos com um probleminha aqui na comunicação. Já já o nosso Marcelo Madureira também participando hoje aqui do 3 em 1. Bom, gente, vamos aos temas de hoje. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, diz que a Justiça do Trabalho não deveria nem existir e gera revolta entre juízes da área. Já já teremos uma participação especial hoje com esse tema do nosso Thiago Berraich. Outro tema também, entrevista ao Jornal da Manhã da Jovem Pan, o novo ministro da Justiça, Osmar Serralho, pontuou que Michel Temer só pode ser atingido por investigações se existir prova de que ele sabia que o dinheiro doado para a campanha de 2014 era ilegal. Outro tema também, líder do PMDB no Senado, Renan Calheiros, reclama da influência do núcleo político do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, nas nomeações do governo Temer. Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Félix Fischer, mantém processos de Lula nas mãos do juiz federal Sérgio Moro. A Justiça Federal também rejeitou ação penal contra o magistrado por abuso de autoridade. E para finalizar também, após 22 dias de ocupação, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto desmonta acampamento na Avenida Paulista. O prefeito de São Paulo, João Dória, do PSDB, diz ter cumprido a promessa de tirar o grupo da avenida, mas o MTST alega que houve um acordo para a retirada. Daqui a pouco a gente vai entender um pouquinho melhor essa história. E sobre a polêmica envolvendo o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e a Justiça do Trabalho, o 3 em 1 quer saber. O que você acha da atuação da Justiça do Trabalho? Ela é necessária? Mande a sua mensagem de voz aqui pelo nosso WhatsApp no número 11 93170620. 93170620. Nós estamos em AM e FM e também você nos acompanha por imagens pelo YouTube e também pelo Facebook. Aliás, né, Vera? Legal fazer inscrição lá no nosso canal, né?
Se inscrevam no nosso canal. Estamos com quase 15 mil.
Opa.
Contamos com vocês para chegar a 15 mil antes do fim de semana. Vamos bater a meta?
Vamos lá, vamos lá. Então, vou dar um endereço aqui ao longo do programa. Eu vou repetindo. É jp.com.br/3 em 1. Tá? É muito fácil, faça lá a sua inscrição e seja notificado no início, sobre o início do programa. E também você, claro, tem lá todo o arquivo do nosso programa das últimas semanas. Bom, gente, vamos ao primeiro tema, nada ainda do nosso Madureira, a gente está fazendo contato aí, daqui a pouco ele vem. Vamos então ao primeiro tema de hoje, né? Ontem, num evento de inauguração do novo escritório da agência Bloomberg em Brasília, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, afirmou que a Justiça do Trabalho não deveria nem existir. Ele reclamou do excesso de regras para a relação entre patrão e empregado. A declaração do parlamentar gerou muita revolta entre os juízes. Quem traz mais informações para a gente depois debater aqui conosco é o Thiago Berraich. Vai lá, Berraich.
Boa tarde. Oi, Patrick. Oi, Vera. Oi, Madureira. Salve, Carlos Andreasa. Saudades aqui do 3 em 1. Olha, eu pergunto para vocês o seguinte, será que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, tem alguma coisa contra os trabalhadores? Porque na semana passada ele afirmou o seguinte, que o empregador no Brasil é um herói. E agora, a declaração dele, que está dando muita repercussão, é de que a Justiça do Trabalho não deveria nem mesmo existir. Claro que as entidades desse setor reagiram com críticas ao presidente da Câmara dos Deputados. E eu conversei, inclusive, com o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, aqui em São Paulo, Wilson Fernandes, que, claro, reagiu a essas declarações.
ao propor a extinção da Justiça do Trabalho, se não for algo irresponsável, é preciso que se diga o que é que vem no lugar, não é? Então, como é que se resolveriam os conflitos entre empregados e empregadores? E parece que isso é retornar uma barbárie, que não é isso que a humanidade evoluiu muito para sair desse patamar, não é mesmo?
Inclusive, o presidente do TRT aqui de São Paulo afirmou que o desemprego não é causado pelas decisões da Justiça do Trabalho, mas sim pela recessão no país. Será, repito a pergunta, que o presidente da Câmara dos Deputados é contra os trabalhadores? Boa tarde para vocês, bom programa.
Vera Magalhães, começo com você.
Bem-vindo de volta, Thiago Berraich, aí pelo menos por alguns minutos, presença ilustre aqui no 3 em 1. Eu acho o seguinte, eu não sei se o Rodrigo Maia é contra os trabalhadores, mas ele certamente é a favor de uma reforma trabalhista bem mais ousada que aquela proposta pelo presidente Michel Temer. O que eu acho de tudo isso, de toda essa celeuma que se criou em torno do que ele falou? Eu acho que a verdade está mais ou menos no meio, mas mais para o lado dele, Rodrigo Maia. De fato, a justiça do trabalho é uma coisa anacrônica, desequilibrada e que, sim, é um entrave hoje em dia às boas relações ali, às relações menos burocráticas e mais fluidas entre trabalhadores e empregados. Porque, sob o pretexto de proteger os trabalhadores, ela acaba engessando as contratações, ela não respeita acordos coletivos, ela acaba sempre realmente pendendo para o lado do trabalhador, mesmo em casos que são flagrantes ali de abuso, em que os pedidos são abusivos, ela nem vê direito o processo e tende, geralmente, a realmente dar razão para o trabalhador. Isso tudo é o modo como ela funciona. É uma justiça que funciona dessa maneira. Agora, dizer que nenhuma regulamentação é necessária, não podemos falar isso no Brasil. Se fosse a Suécia, se fosse um outro país mais desenvolvido, a gente poderia prescindir de qualquer justiça do trabalho. Aqui isso não é possível ainda. Justamente porque muitas vezes as empresas não cumprem os direitos trabalhistas, não depositam o INSS, não depositam o FGTS, não respeitam férias, não respeitam jornada de trabalho, coisas básicas ali que são necessárias para garantir os direitos de um trabalhador num país com um desemprego enorme e uma recessão crescente. Então, é necessário, sim, ainda haver uma justiça do trabalho, porque as relações trabalhistas ainda são muito regulamentadas e fortemente amarradas e porque as relações são injustas. Porém, não é essa justiça do trabalho. Eu acho uma justiça do trabalho anacrônica e que realmente acaba atrapalhando as relações trabalhistas em vez de ajudar.
E você, Andreasa, como é que você viu essa colocação aí do presidente da Câmara, Rodrigo Maia?
Primeiro, um abraço para Thiago Berraich, uma honra tê-lo aqui conosco novamente. Olha, meu caro Patrick Santos, há dias improváveis em que a gente concorda com o Rodrigo Maia. E há dias mais improváveis ainda em que a gente concorda e aplaude Rodrigo Maia. Eu acho que ele está certíssimo. E é preciso fazer uma correção ao que disse o presidente do TRT de São Paulo. Em nenhum momento, porque eu não preciso defender o Rodrigo Maia, mas eu desafio o presidente do TRT a mostrar onde o presidente da Câmara diz que Rodrigo Maia pretende acabar com a Justiça do Trabalho. Não há uma proposta, ele não falou sobre isso. O que ele disse, e eu concordo, é que a Justiça do Trabalho não deveria existir. Eu acho sensacional que o homem público brasileiro diga isso. Eu concordo totalmente. É uma excrescência, é uma instituição que representa um entrave intervencionista nas relações entre patrão e trabalhador. É claro que a Justiça do Trabalho não é responsável pelo desemprego, mas ela dificulta muito as relações e faz com que o patrão pense muitas vezes antes de contratar. É por isso também que há essa informalidade. Outra coisa que o Rodrigo Maia falou foi sobre a reforma trabalhista do governo Temer. E aí eu quero aplaudi-lo mais uma vez, quem diria, porque ele apresenta uma agenda do parlamento e não simplesmente como um despachante do executivo. Ele diz que a reforma mandada pelo Temer é tímida e que a Câmara precisa avançar sobre ela, aprofundá-la. Olha, as leis trabalhistas no Brasil têm inspiração fascista, são inspiradas na Carta de Lavoro do Mussolini. são absolutamente anacrônicas, não servem para os nossos tempos, são sim ruins para o trabalhador. Então, também fazendo uma observação a respeito da fala do meu grande amigo Thiago Berraz, o Rodrigo Maia, com essa decisão, está a favor do trabalhador. É bom para o trabalhador que haja menos justiça do trabalho e menos regulação nas relações entre patrão e empregado.
É interessante porque eu vi recentemente uma pesquisa feita pela CNI sobre a reforma trabalhista e a maioria dos trabalhadores é a favor de que prevaleçam os acordos coletivos. Eles acham que isso é melhor para protegê-los, é melhor para que as empresas abram mais vagas e contratem mais. E, no entanto, são os sindicatos, que são super corporativistas, que acabam sendo um entrave a que essas relações prevaleçam e fazem questão de que a CLT prevaleça sobre os acordos coletivos. Isso realmente é muito anacrônico num mercado de trabalho que hoje em dia a nossa legislação não prevê home office, não prevê uma série de modalidades de trabalho que já estão sendo usadas em larga escala na sociedade. Então, a reforma trabalhista é uma necessidade até para que se empregue mais, se empregue em modalidades mais flexíveis, que as pessoas possam ter um trabalho, por exemplo, temporário, que elas possam ter o trabalho quebrando as férias. Hoje em dia não é toda empresa e não é nem para todo trabalhador que interessa ter 30 dias de férias corridos. Interessa mais você picar, até pelas férias dos seus filhos, mas pela CLT estrito senso, você não pode fazer nada diferente do que está ali. Então, a reforma é realmente necessária e ele tem razão quando diz que a Câmara poderia ser mais ousada do que o governo foi, regulamentando essa coisa de trabalho intermitente, por exemplo, que um vespeiro que o governo não teve coragem de botar a mão, incluindo a terceirização que corre em paralelo dentro da reforma. Não tem sentido dois projetos que tratam da mesma questão correrem paralelamente. Eu acho que a Câmara poderia, sim, fazer uma sistematização maior. Eu só duvido que isso vá acontecer, porque esses sindicatos muito corporativos estão muito representados na Câmara, né?
Vai, Andreasa, rapidinho para a gente...
Uma coisa importante para se dizer é o seguinte: é verdade que para desmobilizar a Justiça do Trabalho, e eu gostaria que isso acontecesse, eu repito, eu sou contra a existência dessa justiça, aliás, como de outra, justiça eleitoral, para que toda essa justiça, né? Mas para que isso aconteça, a reforma trabalhista tem que vir antes, né? Para que aí você desmobilize a regulamentação, para que a justiça trabalhista se mostre menos necessária do que é hoje. Tem que acabar. E outra coisa, o presidente do TRT disse aí: o que que se vai colocar no lugar? Como é que se vai viver sem a justiça do trabalho? Meu amigo, são centenas de países no mundo, países importantes, que não têm justiça do trabalho. Estados Unidos não tem. Isso é coisa do Brasil, de país atrasado. Eu entendo que os senhores queiram manter os seus trabalhos, seus cargos, etc. e tal. Mas para o trabalhador, para regular as relações entre trabalhador e patrão, não precisa. O Brasil vai avançar para um Estado que não precise de uma justiça como a do trabalho.
E você veja que a justiça do trabalho hoje funciona como um fator de insegurança jurídica. Porque muitas vezes você tem um acordo de trabalho coletivo, ou você tem um contrato que reza uma coisa, a pessoa vai lá questionando com base na CLT e a justiça do trabalho simplesmente rasga o acordo como se ele não existisse. Então, por que que uma empresa vai propor um acordo coletivo que muitas vezes pode preservar empregos numa época de recessão como essa nossa, um acordo que preveja, por exemplo, férias coletivas, fim de jornada extraordinária, enfim, algumas coisas que trabalhadores e patrões pudessem concordar para que não houvesse demissões, mas não, a Justiça do Trabalho acaba glosando, acaba atrapalhando esse tipo de negociação. E quando o Thiago nos provocou, Alice, o Rodrigo Maia contra o trabalhador, veja que as reações todas das entidades de juízes da Justiça do Trabalho não são a favor do trabalhador, elas são a favor dos juízes trabalhistas. Eles nunca se levantaram para falar em favor. É um corporativismo absoluto. Eles ficam falando: os juízes têm de ser respeitados, os juízes trabalhistas, não sei o que, não sei o que lá. E vamos lembrar, gente, a Justiça do Trabalho, além de ser tudo isso que a gente está falando, é um foco de corrupção dos mais gritantes do Brasil. Quem não se lembra do juiz Lalau, né? Então, pelo amor de Deus.
Gente, vamos trocar o tema, virar nossa página. Aliás, a cadeira não está mais vazia. Eu vejo lá todo de amarelo o nosso Marcelo Madureira. Salve, Madureira.
Ufa, eu tava preocupado.
Tarde, desculpa o atraso. Não, eu tava gravando no centro da cidade com uma mãe, falei estávamos sendo espancados pela esquerda moderada brasileira, né? Porque a esquerda radical não espanca, esquarteja. Mas, enfim, desculpe o atraso, cheguei aqui. Já me manifesto, eu sou contra qualquer justiça do trabalho. Em nenhum país moderno existe justiça do trabalho e tem que haver uma radical reforma das relações trabalhistas brasileiras. E eu, como empregador que eu sou, eu gosto de dar trabalho, não gosto de dar emprego. No Brasil as pessoas, né, se pensam em termos de emprego, e no capitalismo moderno se pensa em trabalho. Trabalho gera riqueza, emprego não gera nada.
Legal. Pronto, gente, vamos então ao outro tema de hoje. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Félix Fischer, negou um habeas corpus impetrado pela defesa de Lula contra o juiz Sérgio Moro. A decisão mantém os processos do ex-presidente nas mãos do juiz Sérgio Moro. Na ação negada, o petista acusou o juiz Sérgio Moro de parcialidade, de produzir escândalo midiático e de divulgar grampos irregulares. Agora à tarde, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, rejeitou a ação penal contra Sérgio Moro, acusado, né, de abuso de autoridade a pedido de Lula. Eu vou com você primeiro, então, Andreasa. Parece que essa ofensiva do Lula contra o Moro não funcionou, né?
Não, e é impressionante, porque foi com todas as pedras na mão, né? Chamou o juiz de tudo. Agora, precisa registrar que a negativa do ministro Fischer não significa que o caso está resolvido, ou seja, que o habeas corpus está negado. Terá de ser submetido à turma, né, ao plenário. Não é isso, Vera? Então, esse assunto voltará à pauta. Por hora, e eu acho que também o plenário do STJ manterá a decisão do juiz, do ministro. Mas, de qualquer maneira, por hora, é isso, Lula. Por hora, o seu encontro com o Sérgio Moro continua marcado para maio, né?
2 de maio.
Não dá para antecipar, não?
3 de maio.
Logo depois do dia do trabalho, né? Data significativa. Gente, é impressionante o modo como a defesa do ex-presidente Lula resolveu agir na base da birrinha mesmo, nesses processos a que ele responde. Eu não sei qual é o objetivo jurídico disso. O político a gente consegue entender. É fazer essa palhaçadinha de que o Lula é um perseguido político na qual só caem os convertidos. Agora, o objetivo jurídico eu não consigo entender. Sabe por quê? Porque ele acumula derrotas uma atrás da outra. É uma derrota atrás da outra, é uma lambada atrás da outra. Com isso, ele vai reforçando, chancelando as decisões do juiz Sérgio Moro e da Força-Tarefa de Curitiba. Ao recorrer às instâncias superiores e elas baterem com a porta na cara dele, sistematicamente, semana após semana, chicana após chicana, essa defesa paga, sei lá como, pelo ex-presidente Lula, porque tem vários advogados atuando, ela acaba fazendo trabalhar contra os interesses do petista. O que deve ser a favor dos interesses do país, porque se ele está tão preocupado assim em responder a esse processo, tão preocupado assim de encarar o juiz Sérgio Moro, é porque realmente ele não está assim tão convencido de que é um dos homens mais honestos do país, como ele costuma dizer, né?
Vai, Madureira.
Eu acho que o time de advogados do ex-presidente Lula, pagos a peso de ouro, como disse a Vera, devia nesse momento estar muito preocupado em reunir as contraprovas, né, para mostrar da inocência do ex-presidente Lula. Mas como não existem essas contraprovas, né, como está evidente que Lula era o chefe da quadrilha, o que a defesa dela faz é o chamado jus esperneandi, né? Fica usando de subterfúgios, chicanas e até subterfúgios midiáticos, né? É mais midiático que o Sérgio Moro é fazer esse tipo de processo, esse tipo de acusação. Então, eu acho que, como eles não têm nada como defender o ex-presidente, eles ficam fazendo esse tipo de jogada suja e, mais uma vez, isso custa os cofres públicos, né? Você alugar, né, o sistema judiciário para despachar esse tipo de querela, isso custa também. Mas é isso, é do jogo, faz parte, deixa eles, porque no final a gente sabe o que vai acontecer.
E é até bom que seja assim, porque ele nunca vai poder dizer que não teve direito de defesa, gente. Depois, quando forem arrolados todos os recursos que ele impetrou e que foram efetivamente analisados, ou seja, não foram arquivados, ninguém ignorou os direitos de defesa dele, aí vai ficar evidente que, a despeito de todas as tentativas de delongar o processo, o ex-presidente Lula teve, sim, todo o acesso à defesa, todo o acesso aos autos, toda a possibilidade de reclamar, de tentar não ser ouvido, de tentar não ser ouvido porque a dona Marisa morreu, de tentar não ser ouvido, sei lá eu porquê, não receber oficial de justiça. O que mais que ele fez? Ele fez todo tipo de chicana que você pode imaginar. E essa petição é de uma grosseria atroz, porque acusa o juiz Sérgio Moro de atuação política e diz que ele cometeu constrangimento ilegal. Gente, isso é uma acusação grave, uma acusação que deveria, se eles acreditassem realmente nisso, ser feita ao CNJ, que iria julgar. Porque não houve constrangimento ilegal, houve uma determinação para que ele fosse conduzido coercitivamente para depor. E ele foi.
Ele fala em escândalo midiático.
Pois é. Quem está fazendo escândalo midiático é o Lula. É para lançar essa candidatura sob um manto ali de uma suposta perseguição política para tentar se fazer de Marte. Mas como eu venho dizendo que essa candidatura vai ser tão difícil, que o Lula não está conseguindo arrumar nem marqueteiro para fazer a pré-campanha dele. Vários com os quais eu conversei e que foram sondados pelo PT dizem: eu não sei quem vai me pagar, não quero ir parar na cadeia que nem o João Santana. 2, o Lula já não é um produto mais tão vendável como ele era antes. E 3, eu quero distância dos problemas da Lava Jato. Então, não vai ser assim tão esse passeio que o Lula acha que vai ser.
Agora, o Andreasa não vê assim também, né, o Andreasa? Essa questão do Lula como candidato, você já tem uma posição um pouco diferente. Acho que ele pode, sim, ter bons resultados em 2018, né?
Eu acho que ele, infelizmente, é mais perigoso do que nós gostaríamos, apesar de concordar que ele perdeu muito. Mas ele perde muito num cenário em que todos estão perdendo, né? Agora, eu queria fazer uma reflexão sobre a qualidade da defesa dos petistas, né? Como escolhem mal seus advogados, não é possível que não haja advogados mais qualificados, capazes de fazer uma defesa em melhor nível. Eu achava que esse pessoal escolhia mal apenas assessores, ministros, tesoureiros, mas não, escolhem também pessimamente os advogados. São defesas pessimamente fundamentadas, um texto medíocre, miserável, olha... É duro. Aí, esse ataque ao Sérgio Moro, esse ataque ao Sérgio Moro é uma colação de baixarias inacreditável. Isso não deveria nem ser analisado.
Vai, Madureira.
Eles estão apelando, Andreasa. É que não há o que argumentar, não há o que defender. Eles estão advogados pagos a peso de ouro, sabe lá com que dinheiro, né, que se paga esses advogados, deveria se averiguar, inclusive. Eles não têm o argumentos, não têm o que defender, não têm provas que indiquem a inocência do ex-presidente. Então, o papel deles é isso, é ficar jogando para a plateia e, se possível, empurrar com a barriga o máximo de tempo possível a quase certa condenação do ex-presidente Lula. E eu digo aqui mais uma vez e repito, quando Lula for preso, vocês vão ver, nas grandes cidades brasileiras vai ter buzinaço, panelaço, as pessoas vão aplaudir, vão comemorar, vão festejar a prisão do ex-presidente Lula. Escrevam isso, porque é o que vai acontecer. Esse não é o pai Andreasa, mas é o pai Madureira que está dizendo.
Eu acho que vai ter os dois lados, né? Vai ter gente comemorando e vai ter a claque ali petista e as pessoas ligadas à CUT, etc., indo para as ruas também, né? Mas devem ir para as ruas e tentar fazer algum barulho. Agora, é interessante isso que o Andreasa falou dos advogados, porque o Lula escolheu o seu compadre, Roberto Teixeira, para capitanear o time de advogados, né? Ele está à frente da defesa, juntamente com seu genro, que é o mais estridente de todos ali, dos advogados, o mais jovem e mais estridente. Mas, realmente, essa estratégia, eu acho que vai acabar custando caro, juridicamente, ao ex-presidente Lula. E o pior, enfim, para eles... Mas é que ela está sendo copiada por outros advogados de renome que advogam para outros petistas. Você hoje em dia vê o Batóquio fazendo esse tipo de defesa também, subindo o tom, subindo no caixote ali para criticar a justiça, para bater boca com o juiz Sérgio Moro, algo que não é nem do feitio dele. Então, eu acho que, na verdade, o que está batendo é um desespero nos advogados diante da assertividade da Lava Jato, né? Porque eles tomaram uma linha, foram em frente e não foram parados pelos tribunais superiores. Eles contavam muito com tentativas de anulação da operação em instâncias superiores e isso não está acontecendo, isso está deixando todo mundo à beira de um ataque de nervos.
Legal, gente. Vamos agora à nossa primeira parada. Daqui a pouco a gente volta com mais temas aqui no 3 e 1 desta quinta-feira. Vai lá, Wilson.
Mitos e fatos. Fatos. Como repensar a cidade e responder aos novos problemas da sociedade. A Jovem Pan discute.
Transferir ativos para a iniciativa privada realmente rende bons resultados para um país ou para uma cidade? Ou o poder público deveria manter controle sobre áreas estratégicas da economia?
Depende do custo que aquele espaço público gera também. Por exemplo, gerir uma praça, que é um espaço público com custo muito baixo, não é um desafio tão grande para um governo.
Esse é o Dr. José Guilherme Berman, advogado da área de infraestrutura, regulação e assuntos governamentais, que entende que a privatização não é a única saída para as cidades gerirem melhor os espaços públicos.
Não. Acho que não. Quer dizer, a gente tem espaços públicos geridos tanto pelo governo, geralmente municipal, mas também tem exemplos federais, estaduais, como pela iniciativa privada e temos muitos modelos recentes numa modalidade de parceria.
Mas tudo depende do contexto. Quando falamos de um autódromo, uma rodovia, um campo de petróleo ou parques... Parque Olímpico, aliás, é um bom exemplo no Rio de Janeiro. Mais de 2 bilhões de reais foram gastos entre investimentos público e privado. 6 meses depois dos Jogos, a situação nas arenas e fora delas é de abandono. Uma cidade fantasma após uma tentativa fracassada de privatizar parte dos equipamentos no meio da pior crise financeira do Estado.
No momento que o Estado tem cobranças de saúde, de educação, de segurança pública batendo na porta, esse tipo de gasto, que às vezes é investimento, mas ele não é prioritário. De fato, não é. E aí contar com a iniciativa privada para poder fazer os investimentos e depois obter o retorno ao longo do tempo, ótimo.
Mas aí tem que combinar com os russos, né?
Mas tem que combinar com os russos. Não adianta lançar a PPP como lançou aqui no Rio e não aparecer ninguém.
Mitos e fatos.
Estamos de volta com o 3 em 1. Só lembrando que o 3 em 1 também está no Opinapan. Você tem mais um canal para interagir conosco. E a pergunta que está lá no nosso aplicativo é a seguinte. Você acha certo que as companhias aéreas passem a cobrar taxas extras para o despacho de bagagens? Responda lá sim ou não. Se você ainda não tem o Opinapan no seu celular, entre na loja de aplicativos de seu smartphone, né, no Apple Store, no Google Play, e busque por Opinapan. Você faz o download de graça, responde um questionário, é muito rápido, para escolher as categorias e programas da Jovem Pan que interessam para você. E aí pronto, você já baixou o Opinapan e passa a interagir conosco também nessa questão. E o 3 em 1 também está lá, você pode responder já a partir de hoje esta pergunta. Você acha certo que as companhias aéreas passem a cobrar taxa extras para despachos de bagagens? Sim ou não? Aliás, esse tema a gente vai estar discutindo amanhã, né?
A gente vai discutir amanhã. Está na pauta do 3 em 1 desta sexta-feira.
Tema polêmico pra caramba. Bom, vamos a um outro tema também. Hoje pela manhã, o novo ministro da Justiça, Osmar Serralho, deu uma entrevista aqui ao Jornal da Manhã da Jovem Pan. A Vera Magalhães, inclusive, participou. Perguntou ao ministro se as doações investigadas à campanha Dilma Temer podem complicar, né, a situação do presidente. Ele usou o caso de Valdir Raup, que virou réu no STF devido ao recebimento de propina por meio de doação oficial, para responder essa questão. A gente separou um trechinho do que ele disse, vamos ouvir e aí vamos discutir. Vai lá, Wilson.
Vai precisar fazer prova de que ele não prestou declaração e que... Se ele prestou, aí no raciocínio do Supremo em relação ao Valdir Raup, que ele sabia que aquele dinheiro que ele estava recebendo era dinheiro de corrupção. Porque pedir recursos para empresas, isso era do sistema, é da lei. A lei permite. Agora que se está trabalhando para que não mais haja financiamento de empresas. Mas eu próprio tenho dinheiro que eu recebi de empresas. Isso não significa que seja dinheiro de corrupção.
Vera Magalhães.
Pois é, não significa que seja dinheiro de corrupção, terá de fazer prova. Duas afirmações do ministro da Justiça que são corretas. O Ministério Público pretende fazer essa prova. De que maneira? Conversei com os procuradores e eles estão montando, dentro das novas denúncias da lista do Janot, que vai sair a qualquer momento, um sistema que eles já usaram, inclusive nessa denúncia do senador Valdir Raup. Que é o seguinte, você pede a quebra do sigilo telefônico, mas você pede também o rastreamento da antena do celular nos momentos em que você sabe, por informações de delatores, que houve encontros entre o corruptor e o corrupto. Então, nesse caso, eles têm essa prova de que o senador Valdir Raup e o Fernando Baiano, que é um dos operadores do Petrolão, estiveram de fato juntos nos momentos em que se diz que eles combinaram o pagamento de propina. E que essa doação da construtora Queiroz Galvão para ele seria, na verdade, propina disfarçada. O Supremo ainda vai entrar nesse mérito. Então, por enquanto, você vê os deputados em pânico, mal dissimulado ali, como diria o Caetano Veloso, porque eles sentiram a possibilidade de que isso seja acatado. Mas o Supremo, na verdade, ainda não se manifestou sobre esse mérito. Ainda vai fazê-lo. Mas o Celso de Mello deu uma senha de que nem sempre uma doação legal e registrada legalmente, ela é realmente apenas aquilo. Ela pode ser lavagem de uma propina, né?
Vai, Madureira, você.
O que eu já viemos comentando isso há alguns dias, né? Fica você juntando Lé com Cré, ou seja, fica claro que é uma troca de favores por dentro. Se criou uma lavagem de dinheiro através do Caixa 1. E hoje, a sofisticação da tecnologia, eu acho que é realmente possível você cruzar vários tipos de plataformas, de dados, de informação, que fecham o cerco, que permitem você provar que realmente aquele dinheiro que entrou legalmente, entre aspas, na campanha, é um kickback, é uma parcela paga de propina, né? Por um favor que foi prestado, uma facilidade que foi prestada, uma facilidade pelo aquele candidato. Isso aí é de fácil compreensão. Quem acompanha isso percebe agora realmente aquele negócio. Ninguém dá recibo de corrupção. Ninguém escreve embaixo recebi tantos mil reais por serviços de corrupção da empreiteira tal e tal. Não existe isso. Agora você tem. Você tem que provar. Agora você não vai encontrar ninguém escrevendo, dizendo, assinando, né, um recibo de corrupção. Agora é juntar os fatos, que eles gritam por si. Né? Um pouco de bom senso não falta. Eu acho que foi isso que o Marco Aurélio Mello quis dizer.
O Andreasa, vai você. Eu só queria trazer mais uma informação ainda sobre essa questão envolvendo a decisão lá da punição ao Valdir Raup. Os políticos estão acusando o STF de criminalizar as doações legais ao tornar aí o senador Valdir Raup réu, né, por lavagem de dinheiro. Entre os que estão reclamando dessa decisão do STF são o líder da maioria na Câmara, o Léo Coimbra, do PMDB, e também o líder do PT, Carlos Zaratini. Vai, Andreasa.
Primeiro ainda sobre o Serralho, né? Virou moda no Brasil, parece que é condição sine qua non para que alguém se torne ministro da Justiça nesse país, aliás, isso foi inaugurado pelo Lula, que o sujeito seja, antes de tudo, um defensor protetor do presidente da República. As preocupações institucionais, aquelas tradicionais cabíveis à pasta da Justiça, ficam em segundo plano. O cara tem que vir para defender, uma espécie de advogado do presidente. Isso começou com Lula, com a Dilma virou profissão, está aí o Zé Eduardo Cardoso para provar, e o Serralho, portanto, não inaugura nada. Como eu sempre digo aqui, os governos são os mesmos, há muito pouca diferença, PT e PMDB são sócios nesse troço. Aí está o Serralho dando continuidade a essa nova cultura da função do ministro da Justiça. No caso do Caixa 1, eu falei sobre isso aqui ontem, é complicado, tá? Eu apresento a seguinte reflexão para o nosso ouvinte, para os amigos aqui da mesa, do debate, que uma coisa é um delator dizer que deu dinheiro como caixa 2 para a campanha de um partido. Isso é uma acusação. E é mais fácil de provar. outra é o delator dizer, considerando o fato de que o delator é beneficiado pela sua delação, pela natureza da sua delação, outra, portanto, é o cara dizer que aquilo que ele deu lá atrás como caixa 1 por dentro, na verdade, foi pagamento de propina. Pode ter sido? Pode. É provável que tenha sido? Considerando os personagens, é muito provável. Mas pode ser também que haja injustiça nesse tipo de acusação, porque quem acusa se beneficia. Ah, mas tem que provar, não sei o quê. É tudo muito complicado e se destrói reputações dessa forma. Então é importante deixar claro que o que o STF deliberou foi sobre a admissibilidade do processo, tornando o Raup réu. Ou seja, ele pode, de fato, ter recebido propina como caixa 1, mas ele não foi julgado, o mérito não foi analisado. Então, não comemoramos, quem quer comemorar, não comemore com antecedência, porque eu acho que quando o mérito for julgado, isso vai cair. Apenas uma reflexão.
É engraçado porque o deputado Osmar Serralho, antes de ser ministro, foi relator do Mensalão. E se a gente lembrar o relatório que ele fez naquela CPI dos Correios, ele pegou todo mundo e enquadrou ali por corrupção, por lavagem, mesmo quem tinha recebido dinheiro e justificava o recebimento do dinheiro como caixa 2. Então, ele já usou essa tese que agora ele diz que tem que provar, tem que provar. E, na época, a tese central para justificar que teve dinheiro público no Mensalão foi, na verdade, soprada no ouvido do Serralho pelo Eduardo Paes. Ele sabe muito bem que quem construiu a tese não foi ele, foi o Eduardo Paes. Eu acompanhei muito bem que eu estava em Brasília nessa época, lá no Subterrâneos. A gente chamava na bate-caverna da CPI dos Correios, onde eles se reuniam. E lá, o Eduardo Paes deu o caminho do fundo Visanet, que era um fundo ligado ao Banco do Brasil e que por muito tempo os políticos e as empresas defenderam que aquilo não era dinheiro público, era dinheiro privado. Mas prevaleceu no Supremo a tese de que sim, aquilo era dinheiro público. Era uma tese também heterodoxa na época. Eu lembro que o Márcio Thomas Bastos dizia que aquela tese nunca ia emplacar. Então, Osmar Serralho agora está sendo muito garantista, mas ele não era muito assim quando era relator da CPI dos Correios.
Bom, gente, um outro tema também nesta quarta-feira, o líder do PMDB no Senado, o Renan Calheiros, vamos continuar falando aqui de política, né? Ele reclamou da influência do núcleo político ligado ao ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, nas nomeações, né, do governo Temer. Segundo Renan Calheiros, há uma disputa entre o PSDB e aliados de Cunha por espaço no Planalto. Ele acusa o deputado Carlos Marum de ser o representante de Eduardo Cunha, tendo negociado as nomeações do deputado André Moura e a liderança do governo no Congresso de Aguinaldo Ribeiro, aí a liderança do governo na Câmara e também de Osmar Serralho ao Ministério da Justiça. Eu começo com você, Andreasa. Como o Renan Calheiros está sugerindo, o Temer é mesmo refém de Cunha ou não? Como é que você vê essa posição, essa colocação aí do Renan, que estava meio sumido, né?
Esse pessoal entende muito de chantagem, né? Eles têm uma leitura sobre o que seja chantagem muito sofisticada. Eu confesso que demora um pouco a entender. É uma linguagem que não é muito comum no nosso dia a dia aqui. Então, a gente tem que ficar atento a esses sinais. O Renan reage, antes de tudo, a uma disputa interna no PMDB. Mas não é simplesmente uma reação à ascendência de poder do Eduardo Cunha, porque ele mesmo, o Renan, é muito poderoso. É evidente que o Cunha conserva poder e avança sobre algumas, ou quer avançar sobre algumas zonas de influência do Renan. E é óbvio também que o Eduardo Cunha tem, através dos seus recados, emparedado o governo e que isso tem consequências, que são consequências a favor dos interesses do Cunha. Mas o que me parece estar em jogo aí, a reação do Renan Calheiros maior, é uma como espécie de líder do PMDB no Senado, em busca de guardar o partido para si, porque hoje o partido é controlado pelo PMDB do Senado, contra o crescimento do PMDB da Câmara. Eu acho que essa é a principal disputa. É uma disputa interna do PMDB entre Câmara Alta e Câmara Baixa. O que você acha, Vera?
Não, eu acho que é isso. E, na verdade, o que o Renan Calheiros está percebendo é que a reeleição dele e do filho dele, Renanzinho, estão ameaçadas por conta do arcabouço de denúncias que pesam contra ele na Lava Jato, né? E ele também agora perdeu o poder no Senado, está querendo beliscar uns nacos de poder em outros lugares. Então, eu conversei hoje de manhã, antes de entrar no Jornal da Manhã, porque eu pretendia falar sobre esse assunto, com várias pessoas, tanto no Senado quanto no governo, que me relataram o que está correndo nesses bastidores. É o seguinte, o senador Renan Calheiros está incomodado com o fato de um adversário dele, alagoano, ter ganhado espaço no governo Michel Temer, que vem a ser o ministro dos Transportes, Maurício Quintela, que é do PR. Ele está ali, aos poucos, ganhando posições que eram do Renan no próprio Ministério dos Transportes. Vamos lembrar que no governo Dilma, o Renan tinha a Secretaria dos Portos, que era do Helder Barbalho, filho do senador Jarder Barbalho, que hoje está em outro ministério. Aí hoje a Secretaria dos Portos está sob o guarda-chuva do Ministério do Transporte, portanto, sob a responsabilidade de um adversário do Renan. A mesma coisa vale para a Codevasf, que é uma autarquia, uma empresa pública que cuida do São Francisco e tem uma atuação importante no Nordeste, é um cabidão de emprego para políticos do Nordeste. O Renan perdeu uma diretoria lá para um outro senador, Benedito de Lira, também de Alagoas, e que também disputa mandato agora, na mesma eleição que ele. Então, o nervosismo dele nada tem a ver com o Eduardo Cunha. Ele não está preocupado se o Eduardo Cunha está chantageando o governo. Ele quer que o Padilha volte, porque o Padilha é o que tem o software dessas negociações, gente. Nada mais do que isso. O Padilha é que tem o mapa dos cargos que ele está pedindo. Com a saída do Padilha, isso ficou parado, e é por isso que ele está tão irritado desse jeito.
Vai, Madureira.
Opa, ainda estou no programa?
Claro.
Sou eu? É para eu falar?
Claro que é para falar.
Ah, não, pensei que tinha esquecido de mim aqui. Ah, não.
Já
pensei
chegou, que eu ia passar. Chegou atrasado e cheio de marra, hein?
Pois é verdade.
Não,
pô.
Que marra, você só fala Vera.
Eu, mas eu prefiro a Vera fazer o quê? Você também não prefere? Você também não prefere a Vera, pô?
Essa Coca-Cola é Fanta, rapaz. Tu gosta de comprar leite na sexta pra voltar na segunda. Olha só, eu me recuso a acreditar. Ô, Patrick, você tá aí? Eu me recuso a acreditar que um apenado, que um presidiário aí tem a bancada no Congresso Nacional, tem a bancada na Câmara dos Deputados. Seria, assim, uma coisa inimaginável. Isso, assim, é uma coisa para você contar e ninguém acreditar. Eduardo Cunha, direto da Polícia Federal, operar poder. Me parece que é mais realmente o caso de estarem disputando os despojos políticos, um bando de urubus, de abutres, que ali naquele tugúrio que é atualmente o plenário da Câmara dos Deputados, naquele aviário de abutres, disputando nacos da carniça do Eduardo Cunha. Me parece, quero crer que seja isso. Espero, sinceramente, para o bem do Brasil, que seja isso. Porque não consigo acreditar. Por outro lado, o Renan Calheiros, essa múmia, né? esse pedaço de século XVIII, né? Que junto com outras múmias, como Jader Barbalho, Collor de Mello, a gente fica, eu já falei, isso é um programa do Paleozoico, 3 em 1 é um programa que trata, na verdade, é tipo o Discovery Channel. Nós aqui tratamos de dinossauros em extinção, de animais que estão ali tentando se salvar de qualquer um dilúvio, entendeu? Isso é realmente, a Codevasf, existe ainda a Telebrás, velho, a Telebrás ainda existe em Brasília, imagina, cabidá de emprego, a companhia do Trem Bala. Cara, a gente fica discutindo. Esse é um programa sobre paleontologia. Eu quero discutir sobre o futuro do Brasil. Por isso que depois vocês me chamam, é claro. Eu não entendo nada disso, eu entendo de futuro.
E só como informação que o Carlos Marum do PMDB rebateu as acusações e sugeriu que o Renan Calheiros está vendo fantasmas.
Né? E é verdade, resposta. Porque hoje em dia o Marum é um dos últimos remanescentes dessa bancada do Cunha. Foi Cunha, o único que foi visitá-lo lá.
Mas esse foi fiel, hein?
Esse foi fiel. Na verdade, o Renan mirou o sub de assuntos jurídicos lá da Casa Civil, Gustavo Valle, que realmente é ligado ao Eduardo Cunha. Mas o que ele quer é que o Padilha volte para resolver as pendências dele de cargos, não é? Nada além disso.
Pera, né? Político fiel é uma contradição em termos. Vamos, pelo amor de Deus, companheiros, vamos moderar.
Rapidamente, você, Andreas, vamos chamar o nosso intervalo.
A Vera falou sobre o Eliseu Padilha, né, e a volta, e o desejo de que ele volte, de parte do Renan Calheiros. E é isso, né, o Padilha é uma espécie de garantista da República de pernas pro ar. É isso.
É, não, e é o engraçado nessa coisa do Padilha, que o Temer ainda demonstra dúvida de se o ideal era ele voltar. Mas ele não quer nem saber, já está disparando o WhatsApp nos grupos lá do PMDB, dizendo, podem ir armando coreto, preparando aquele feijão preto que eu estou voltando. Direto de Porto Alegre, lá do hospital. É sério, ele mandou por WhatsApp para dizer que volta na segunda. O Temer ainda não falou uma palavra, mas ele já anunciou. Isso é que dá você pôr amigos. Amigos não têm cerimônia, né, na hora de se espalhar.
Bom, gente,
mas
vamos
também seguir o PMDB no WhatsApp não dá, né?
Não, eu não tô no grupo, só me conto.
Bom, vamos ao nosso último intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais temas aqui no 3 em 1. Até já.
Opina Pan. Aqui na Jovem Pan, a opinião do ouvinte conta. Nós queremos saber o que você pensa. É fácil interagir. Entre em sua loja do smartphone e baixe o aplicativo Opina Pan para iOS e Android e comece a dar a sua opinião sobre política, economia, comportamento e futebol. É a Jovem Pan dando voz a quem mais importa. Opina Pan, o aplicativo que valoriza a sua opinião. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Bom, vamos saber como é que está o trânsito na capital paulista, lá direto do estúdio da Jovem Pan, na redação, com o tablet na mão, o aplicativo Waze, o nosso Anderson Costa. Fala, Anderson.
Pois não, Patrick, nós temos já problemas já em algumas vias da cidade, nesta tarde de quinta-feira. Quem está neste momento na marginal do Rio Pinheiros e segue no sentido do Cebolão, encontra o trânsito lento ainda antes da passagem pela região da Ponte Estaiada, e o trânsito vai mal em boa parte da marginal até o acesso ali à região já do Parque Vila Lobos. Quem vai no outro sentido só encontra o trânsito já carregado ali nas proximidades do Jockey Club. Quem está neste momento na região do Corredor Norte-Sul, corredor travado nos dois sentidos na altura do Parque do Ibirapuera.
Três em um. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Três em um. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. Três em um. Aqui na Jovem Pan.
Aqui na Jovem Pan, o 3 em 1, mais um tema para a gente discutir. Nesta manhã, o movimento dos trabalhadores sem teto desmontou um acampamento que ocupava a Avenida Paulista, aqui em São Paulo, havia 22 dias. O grupo reivindicava a retomada da faixa 1 do chamado programa Minha Casa Minha Vida, que atende famílias com renda de até R$ 1.800. O prefeito de São Paulo, João Dória, aponta que cumpriu a promessa, aliás, foi a promessa que ele fez aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan, na segunda-feira, né, de que os manifestantes iriam sair. Mas o líder do MTST, o Guilherme Boulos, afirmou que houve um acordo entre a administração municipal e o movimento para a retirada das barracas. Ô Vera, essa história está um pouquinho mal contada, está meio estranha, né? Cada um está dando uma versão.
É, enfim. E o Boulos está querendo contabilizar uma vitória também.
Boulos desempregado agora, que ele não é mais colunista da Folha.
Em retomada de... O Boulos está querendo contabilizar que foi retomado um crédito que eles vão ter no Minha Casa Minha Vida a partir de uma negociação também com o Ministério das Cidades. Ele está querendo mostrar vitória num dia em que ele foi duplamente despejado, né? Da Folha de São Paulo e da Avenida Paulista. E é engraçado, né, a noção de democracia do Guilherme Boulos, porque enquanto ele usou a Folha para fazer aquela militância política dele, defender um monte de ilegalidade, defender ocupação de propriedade alheia, defender invasões, defender piquetes, defender quebradeira na Avenida Paulista, a Folha era democrática e pluralista. E agora, ele diz que sai pela porta da frente, que não se curvou, não sei o quê, a nenhum interesse, que lá ele falou o que quis, mas dá aquela tacada no jornal, né? Diz que quando um jornal que pretende ser equilibrado toma a decisão de reduzir o seu já restrito grupo de colunistas de esquerda, ele mostra realmente que fez uma opção por uma parcela do eleitorado. Olha, ora, senhor Guilherme Boulos, enquanto a Folha serviu aos seus interesses para fazer propaganda da sua política, do seu grupo, do grupo que o senhor comanda, dando promessa de moradia a pobres coitados para invadirem locais públicos e privados e assim fazer política para o seu grupo, aí o jornal serve. Quando o jornal toma a decisão, que é dele, editorial, de abrir mão da sua coluna, de dispensá-lo, aí o jornal é autoritário, o jornal está atendendo à direita. É boa a noção de democracia. E ele diz, vou seguir o meu caminho sem transigir um passo. Essa é a noção dele de democracia e de negociação. Porém, o jornal tem que transigir com tudo aquilo que ele prega, com todos os crimes que ele defende e pratica. É boa essa noção de democracia da esquerda brasileira. Gostei.
Vai você, Andreasa.
Antes eu queria registrar aqui a presença no nosso chat de uma MAVE, né, militante petista, Tati Mienzi, que me xinga de todos os nomes, me esculhama de todas as formas possíveis, a persistir, se candidatará, claro, tem que passar na prova da OAB, acho difícil, para ser advogada do Lula. Como ela já faz isso de graça, é uma opção de ganhar um dinheirinho, Tati. Pensa nisso.
Se olha, é que é de graça, né?
Se é que é de graça, é verdade. Mas pode ser formal, né, Vera? Pode ser caixa 1. Né? Agora, o lance do Boulos é o seguinte. Olha, a Folha tem um volume fabuloso de colunistas de esquerda. A gente pode ficar aqui o resto do programa citando nomes. Só que são colunistas de esquerda honestos, né? Trabalhadores, defendem as suas ideias. O Boulos faz parte da esquerda criminosa. E é inadmissível, demorou para que caísse, é inadmissível que um jornal como a Folha tenha um colunista dessa natureza. Parabéns à Folha pela decisão de defenestrá-lo.
Você, Madureira.
Posso? Ah, obrigado. É o seguinte, até por isso que eu cheguei atrasado hoje, eu estava com o Arthur do Mamãe Falei, que fez inclusive, vejam lá no canal dele, do YouTube, uma matéria muito boa sobre essa ocupação lá na vida paulista, lá para uma vida pelo MTST, onde ele evidentemente não foi só agredido, como foi roubado por militantes, roubaram uma lente da câmera dele, olha só, que coisa, hein, o pessoal da esquerda lá do MTST. E ele mostrou lá nessa matéria que era um bando de lumpens, né? Lumpen proletariado, esse termo que se usa em economia, são aquelas pessoas que vivem, na verdade, à margem da economia, né? Seria aquele restolho, a escumalha da sociedade, aqueles pobres zé-ninguém que não têm nenhuma outra alternativa. E ele mostra que essas pessoas estavam lá participando desse movimento sem saber por quê, sem saber do que se tratava. Estavam lá como inocentes úteis, coitados. Esse tipo de movimento do seu Guilherme Boulos, do MST também lá, enfim, são movimentos que se lançam, é uma covardia atroz isso, que lançam mão de pessoas sem nenhuma perspectiva, sem nenhuma a capacidade de discernimento nem nada, que se deixam instrumentalizar em troca de um prato de comida, de R$50 de diária, e que ficam lá e criando um caldo de cultura, inclusive perigoso, né? Porque o próprio Arthur foi agredido, foi hostilizado, amando, porque sempre tem lá os tenentes, né, amando de capangas do senhor Guilherme Boulos, que ficam lá justamente vigiando para que não exista nenhum espaço da discussão, da explicação, por que aquelas pessoas estão lá, debater, enfim, se existe essa manifestação, o mínimo que tem que se ter é conviver com a população, discutir com a sociedade o motivo do que aquelas pessoas estão fazendo aquela ocupação lá. Mas não, como é um bando de zé-ninguém, de pobres coitados, as pessoas não sabem nem articular, não têm nem capacidade de verbalizar.
E sabe por que isso, Madureira?
Estão fazendo ali.
Porque ele atribui uma tabela de pontos a quem participa das ações ali, das ações criminosas no MTST.
Isso mesmo.
Então, se você fica X dias na invasão, você ganha X pontos. E isso vai te credenciar até a casa lá na frente. Então, você usa uma necessidade básica da pessoa, que é a de ter uma moradia, para instrumentalizá-la politicamente. Se ele acha que isso é democrático, se ele acha que isso é defender as causas sociais, e se alguém acha que isso é um trabalho social, eu acho que isso é apenas estelionato e um trabalho criminoso.
Bom, gente, chegou a hora da gente... agora a participação dos nossos ouvintes aqui no 3 em 1, né, que mandaram suas mensagens sobre essa polêmica envolvendo, que a gente discutiu logo na abertura do programa, né, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e a Justiça do Trabalho. O 3 em 1 perguntou se você acha que essa atuação da Justiça, o que você acha, melhor dizendo, né, da atuação da Justiça do Trabalho, e se ela é necessária. Muitos ouvintes mandaram mensagem, vamos ouvir agora. Vai lá, Wilson.
É Lucila, de São Paulo. Eu acho que a gente precisa, sim, de ter realmente a Justiça do Trabalho trabalhando por todos nós, mas eu acho que a gente tem que ter uma adequação bem grande da legislação, porque eu acho que tem muitos buracos.
Quem fala é Rogério, do bairro da Moca. Eu acho que o problema, na verdade, não é a Justiça do Trabalho, e sim os sindicatos. Quem fica criando regras além do que existe na lei são os sindicatos. São eles que tornam a relação de trabalho mais difícil e mais cara, cada vez mais cara para a empresa.
É o Rodrigo aqui de Guarulhos. Vai sobrar para quem resolver os conflitos trabalhistas? Por mais que se trabalhe certo, sempre vai ter um conflito trabalhista.
Quer dizer que a Justiça do Trabalho é retrógrada, atrasada, paternalista, protege o trabalhador em todas, praticamente todas as ações. Os empregadores não têm a menor chance quando entram com ação trabalhista. E nós temos hoje o absurdo de 3 milhões de ações trabalhistas contra 20 mil dos Estados Unidos. Plínio de São Paulo.
Aí a participação dos nossos ouvintes, ele meio dividido, né? Vamos falar. O Madureira falou pouco sobre esse assunto e encerra com você, Madureira. Como é que você viu a colocação dos nossos ouvintes? Não. Um deles dizendo que o problema não é que o problema, na verdade, são sindicatos, né?
Eu acho. Começa pelo seguinte: não precisa fazer mais nada com o sindicato. Basta que a contribuição sindical seja voluntária. Eu convido os brasileiros para que. Faça essa mudança na legislação. Isso é que tem que fazer. Que a contribuição sindical seja voluntária. Se fizer isso, eu quero ver o que sobra de sindicato. Dos 11 mil sindicatos brasileiros, o que vai sobrar? Né? Porque essa indústria do sindicato é a mola mestra de todo esse sistema de justiça trabalhista, de falsas reivindicações, de atraso. A estrutura da justiça trabalhista trabalha contra o trabalhador brasileiro. É isso aí, o Cuco tocou.
O Cuco tocou. Ô Vera, e a gente vai encerrar com que música hoje? Até porque a gente tem que fechar daqui a 30 segundinhos.
Por que a gente tá com menos tempo hoje, Patrick Santos?
A gente tá com menos tempo porque a gente fecha 2 minutos antes pra sua informação, viu, Vera Magalhães?
Estamos sonegando aqui nosso tempo.
Eu quero 2 minutos. Você vou entrar na justiça trabalhista, eu quero 2 minutos.
Nossa música em homenagem ao Guilherme Boulos.
É por isso que eu queria ouvir.
Ele. Eu acho que ele não vai gostar muito do conselho que a gente vai dar. Mas é um cara da esquerda que ele talvez respeite o conselho, então quem sabe ele escuta e vai seguir. Vamos lá.
Boa, Vera, gostei.
Vai trabalhar, vagabundo, vai trabalhar, criatura. Deus permite a todo mundo uma loucura. Passo domingo em família.
10, tchau, gente, Vera, até amanhã.
10. Tchau, pessoal. Olha, Boulos, não dói, viu? Até trabalhar. Amanhã. Não arranca pedaço.
Prepara o teu documento, carimba o teu coração. Não perde nenhum momento, perde a razão. Pode esquecer a mulata, pode esquecer o bilhar, pode apertar a gravata, vai te enforcar.